Você está ouvindo Feijoada Completa.
De volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa. Mande pra gente a sua crítica, sugestão, elogio, comentário. Sugira, né, pautas aqui pro nosso programa. Nossa produção sempre atenta ao seu, à sua mensagem, né? Nosso WhatsApp é o 61999789080. Vou repetir para você. 61999789080. Então mande sua mensagem pra gente. A gente sempre tá sempre atento aqui para conversar um pouquinho com você e saber o que você pensa do nosso trabalho aqui, do nosso programa, e também para poder ouvir a sua sugestão. E olha, nós estamos ouvindo o som do Hamilton de Holanda, grande mestre Hamilton de Holanda, o nosso mestre do bandolim aqui de Brasília, né? É, com a canção que se chama Capricho de Índio. Aliás, é muito curioso porque capricho, né? É, ele se pegando aí um estilo musical lá do Paganini, né? Da coisa, e fazendo aqui uma coisa misturada com um pouco de choro, né? É, nesse estilo aqui do Hamilton de Holanda. E lembrando, né, que no dia 19 de abril também é o dia dos povos originários e tradicionais do país, e por isso a gente toca aqui o Capricho de Índio aqui do nosso querido Hamilton de Holanda. Pessoal da música aí, né? A música em ritmo ternário, mesmo ritmo do jongo, né? É, então, o mesmo ritmo também é usado no congado, né? Algumas dessas tradições do interior do Brasil, elas usam muito esse tipo de ritmo, né? É um ritmo ternário. É o mesmo ritmo que foi composto, por exemplo, a música... Ai, meu Deus, esqueci agora o nome da música do Lô e do Milton Nascimento, né? Que é Cravo e Canela, pronto. Cravo e Canela, que é uma canção que ele fala na morena que temperou, cigana que temperou, aquilo ali, aquela marcação é típica das músicas do congado, né? Bem, bem bacana. Bom, vamos agora então falar de maturidade saudável.
Vida longa. Dicas para uma maturidade saudável, com Cláudio Ferreira.
Cláudio Ferreira, boa tarde para você. Bem-vindo ao nosso estúdio de vidro,
pois
a
é,
nossa vitrine.
Estou estreando aqui no estúdio novo, legal, ambiente gelado, mas bonito.
O cara tem que fazer uma reclamação.
Não, vai
mandar para a ouvidoria.
Colaborando com a maturidade saudável.
Saudável, né?
Exatamente. Tá, eles vão ficar preservados.
Achou que o nosso estúdio é gelado, galera. Nosso estúdio é frio mesmo. Aqui porque o apresentador desse programa dorme com ar-condicionado 365 dias do ano.
Danou-se.
Né? É brincadeira. Mas, enfim, Cláudio Ferreira, consumo de medicamentos, uma questão importantíssima, né? Como que a gente pode, né? Como é que as pessoas idosas podem melhorar aí a sua relação com os remédios, questão de horas de tomar, de consumo, enfim. Organizar medicações, pessoas que têm, né, às vezes muitas. Fala um pouco pra gente sobre esse tema, então.
Edson, é uma oportunidade que eu tive de conversar com a presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui do Distrito Federal. E aí eu abusei, né? Ela ofereceu, eu abusei e fiz um monte de pergunta, tirei dúvidas, que a gente sempre tem dúvidas sobre medicamentos, sobre o uso de medicamentos, né? Uhum. Então foi um papo muito bacana e eu trouxe os principais trechos dessa conversa para a gente compartilhar aqui no Feijoada Completa. Ela apontou como principal problema a automedicação. Toma remédio sem orientação e ela fala assim, diagnóstico adequado. Então é isso, ou porque tem a indicação de alguém que tomou remédio e deu certo, alguém da família, algum amigo, ou a indicação do balconista da farmácia. E aí lembrando que a farmácia tem um farmacêutico, que é um profissional diferente do balconista, uma pessoa que estudou farmacologia e que, portanto, essa sim tem autoridade, tem competência e conhecimento para indicar medicamentos. Uhum. Né? Mas muitas vezes a gente vai na farmácia e a gente pede a dica com o atendente ali, com a pessoa que estiver disponível, entendeu? Então, que eu lembro que antigamente tinha até uma expressão que eles cunharam chamada empurroterapia, que era o atendente que iria empurrar para você o medicamento mais caro, entendeu?
Sim.
Mas, na verdade, independente de preço, né? É um medicamento que não foi receitado por um médico muitas vezes, ou que alguém acha que fez um bom efeito e o organismo das pessoas é diferente, né? Então não tem nenhuma garantia de que o mesmo remédio vá fazer o mesmo efeito em pessoas diferentes. Uhum. Né? E aí a diretora-presidente do conselho, que chama Ana Mali Eduardo, ela fala que é mais grave no idoso essa automedicação, porque ele já toma muitos remédios. Então é um remédio a mais que vai ser acrescentado naquele conjunto que ele já toma todos os dias. Uhum. Remédios de uso contínuo, normalmente, que o idoso toma, né, para diabetes, pressão, coração, né? Então ela fala que o uso de medicamentos sem supervisão profissional é perigoso. Então assim, tem que depender de uma consulta médica. Uhum. E da indicação da indicação de um profissional de farmácia. Agora, além da questão da automedicação, a Ana Mali fez um resumo bem legal para a gente, com dicas de como essa população mais velha deve usar medicamentos, o uso em geral. Vamos ouvir esse primeiro trechinho da entrevista.
Os pontos principais para um idoso em relação ao uso de medicamentos são: usar medicamento após uma consulta médica, pedir sempre a orientação e o acompanhamento de um profissional farmacêutico para que o uso deste medicamento seja correto e seguro, informar ao médico que o acompanha todos os medicamentos que porventura forem tomados em horário errado ou deixados de ser tomados, ou quando ele praticar a automedicação, quando ele for na farmácia e comprar um medicamento que a gente chama de isento de prescrição, e procurar criar uma rotina, uma organização. Como assim? Organizar os comprimidos por horário de tomadas, por exemplo, turno matutino, no horário do almoço e noturno. Dá para desenhar até um solzinho para lembrar que é de manhã, um talher, um prato para que esse idoso veja o desenho e perceba que esse medicamento deve ser tomado na hora do almoço, desenhar uma lua e uma estrelinha na caixinha ou num papelzinho para que ele lembre que aqueles medicamentos devem ser tomados no horário noturno. E, principalmente, garantir que um familiar, um cuidador ou alguém próximo acompanhe toda a tomada de medicamento deste paciente idoso.
Perfeito. Gostei dessa dica do solzinho e do
talherzinho. Solzinho e da luazinha, né?
É, porque às vezes é isso. A pessoa tem tanto... E às vezes tem aquela coisa de tirar o comprimido da embalagem original e botar num estojinho. E depois você já não sabe mais o que é o que, que horas que tem que tomar, entendeu? Então realmente tem que se organizar.
Uhum.
E aí eu tirei algumas dúvidas que eu tenho também. Como mesmo já sendo idoso, mas adultos não idosos também têm essas dúvidas em relação a remédio. Por exemplo, tomar remédio com água ou tomar remédio com outros líquidos faz diferença? Ela explicou isso para a gente. Vamos ouvir.
O problema de tomar medicamento com diferentes bebidas ou próximo à alimentação é que, dependendo da classe do medicamento, a própria comida ou a constituição da bebida vai causar uma interação medicamentosa. Então, a gente tem a interação medicamentosa entre medicamento e alimento. Por isso é importante a orientação de um profissional adequado para que o idoso saiba se este medicamento, por exemplo, deve ser tomado apenas em jejum. Aí o idoso espera uma hora, duas horas após a tomada para se alimentar. Então, a informação mais importante é conhecer a classe do medicamento, conhecer a constituição do medicamento para saber qual tipo de alimentação está liberada para tomar próximo ou em concomitância, né, ao mesmo tempo, ou não.
Ah, muito bem.
Outra dúvida. Bulas para mim são mistérios, assim, são
mesmo.
Compêndios, entendeu? Enciclopédias, assim, meio indecifráveis. E aí eu perguntei isso para ela, assim, a gente leigo não vai ter nem conhecimento, nem paciência para ler uma bula inteira. Então eu queria saber, assim, eu com ela, o que é que a gente deve prestar atenção na bula, onde que a gente deve ir, porque tem, com toda bula sempre tem uns subitens ali, né, umas coisas assim.
É um negócio gigantesco, né?
Mas eles pelo menos facilitam nesse sentido, não é um texto corrido, você tem uns subitens geralmente em negrito, né, com numerados, assim, e aí eu perguntei para ela, no caso de nós, leigos, o que que a gente deve prestar atenção especialmente numa bula de remédio, e ela nos falou.
Muitas bulas apresentam uma linguagem científica e técnica que não é apropriada para a maioria da população, por exemplo, os idosos. Então, as informações essenciais são indicação do medicamento, ou seja, para que esse medicamento serve, e o modo de tomada do medicamento, como esse medicamento deve ser ingerido, porque as bulas apresentam essa informação. Uma informação também importante é o que fazer em caso de reações adversas, em caso de intoxicações. O idoso fez uso de um medicamento e ele está sentindo mal, então a bula também traz essa informação, principais reações adversas e como agir no caso dessas reações adversas.
Mais um item que a gente conversou, eu e a Ana Malia, presidente do Conselho Regional de Farmácia, foi sobre falsificação de remédios, que é um problema cada vez mais crescente no Brasil.
Gravíssimo.
Né?
Acabou de falar disso aqui agora.
Essa semana teve anteontem teve uma apreensão gigantesca de remédios contrabandeados. E aí, quando é contrabandeado, você não sabe se ele é falso ou verdadeiro, qual é a procedência dele, né?
Uhum.
Enfim, eu tenho visto no noticiário que os contrabandistas, esses falsificadores, estão dando muita importância, por exemplo, para essas canetas emagrecedoras, porque como
está todo mundo usando,
aí tem uma grande demanda. É claro que o falsificador vai querer fazer uma cópia desse remédio, né?
Uhum.
Remédios para emagrecer em geral, né? A gente tem uma busca muito grande para essa questão do emagrecimento. Então, ela deu algumas dicas sobre falsificação. Primeiro, que eu perguntei para ela, como é que a gente sabe? Porque, às vezes, o remédio falso está na farmácia.
Sim.
Infelizmente.
Pois é.
Né? Não é só aquele que é vendido por alguém que trouxe do Paraguai. É o remédio que está na prateleira do lado do remédio verdadeiro. Né?
Uhum.
E aí eu perguntei, como é que a gente vai identificar, a gente que é leigo? Ela falou, ela começou falando da embalagem. Então, prestar atenção se a embalagem está lacrada, se não tem uma letra com tinta manchada, se tem data de validade, se tem número do lote, né? Porque com esse número é possível fazer uma consulta ao site da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para ver a procedência, se aquele
rastrear,
lote rastrear para ver se é um lote confiável. E além da embalagem, ela falou também para a gente prestar atenção no medicamento. Aí é a última partezinha da entrevista que a gente vai colocar.
Se tiver com uma cor diferente do normal, um cheiro diferente do normal, se for um comprimido, ele estiver esfarelando, ou mesmo um medicamento sob a forma líquida e tiver com cheiro diferente, cor diferente, consistência diferente, não consumir esse medicamento em hipótese alguma. O paciente pode levar até a farmácia, a drogaria, e pedir que eles abram um chamado junto ao laboratório, ou até o mesmo paciente, com a ajuda de algum familiar, pode entrar no site da Vigilância Sanitária e fazer uma denúncia.
Ah, perfeito.
Pois é, então são dicas importantes. A gente está no mês de abril, que acabou de ter o reajuste anual dos medicamentos, então a gente já está pagando mais caro pelos medicamentos, e tem reajustes diferenciados de acordo com a demanda dos medicamentos. Então, medicamentos mais procurados tiveram aumentos maiores. Então, a gente realmente tem que tomar conta, porque muita gente toma muito remédio. Eu já fiz um programa sobre... Eles têm um termo que chama polifarmácia, que é o problema de saúde... Que é consequência dessa interação entre medicamentos, né? Então, assim, muitas vezes o idoso acha que está tomando remédio demais. Nesse caso, é bom questionar o médico mesmo. Ah, será que precisa disso tudo?
Uhum.
Se a pessoa tem um geriatra, por exemplo, que é aquele cara que tem a noção de toda a sua saúde, né? Não é só o especialista, ele pode rever esses medicamentos, ele pode dizer, ah, vamos tirar um... por um certo tempo, vamos ver o que acontece, né?
Uhum.
Porque, assim, remédios são um mal necessário, a gente precisa deles para viver, mas eu acho que essas dicas, principalmente da presidente do Conselho Regional de Farmácia, mostram que a gente tem que ter muito cuidado com eles também.
Com certeza. Cláudio Ferreira, no quadro Vida Longa, conversando com a gente. Claudinho, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui e até o próximo Vida Longa.
Até o próximo. Eu queria aproveitar para saudar nosso rei velhinho, né?
Falando em velhinhos, né?
Nossa senhora, 85.
85.
É muito bacana.
E fazendo show, viu? Fazendo show aí direto, um atrás do outro.
Muito bom.
Né? O Roberto que passou por duas perdas tão difíceis, né? Que foi a perda do amigo Erasmo e a perda do Dudu Braga, né? O filho dele também, infelizmente, faleceu com 52 anos de idade, muito novo. Mas ele conseguiu, sabe? Acho que ele conseguiu vencer o luto com o trabalho, com vontade de fazer as coisas, de fazer música,
muito
que
bom.
É o que ele ama, né? Isso é uma coisa bonita demais.
E eu sou da geração que conheceu todas as fases. Eu era criança na Jovem Guarda, eu era adolescente naquela fase romântica, e eu era adulto quando ele consolidou realmente o sucesso dele. Então,
80,
assim, é muito bacana você ver uma carreira dessa, assim, tão longeva, sempre com sucesso, né? E tem, assim, um legião de fãs, assim.
Com certeza.
Um abraço,
Edson. Aquilo que eu falei, música do Roberto, você pode até não admitir, mas todo mundo tem a sua.
Não, e todo cantor todo desse país
já gravou alguma coisa do Roberto Carlos.
Já, todo cantor de bar já cantou ao vivo Roberto Carlos.
Alguns fizeram, inclusive, música disco dedicado. Lulu Santos,
sim,
né?
Maria Bethânia,
grandes
Tereza
artistas
Cristina
da nossa música.
Tereza Cristina fez recentemente,
Os discos inteiros dedicados a Roberto Carlos.
Não, e é um repertório vastíssimo, né? Que ninguém dá conta dessa obra, assim.
Né? Ninguém no Brasil conseguiu isso, não. É realmente uma coisa incrível e única.
Não, e o cara é isso, de classe A a Z.
Classe A a Z, exatamente.
Que toca em AM, FM, todo tipo de Spotify, todos os meios. Assim,
exatamente, né? É isso aí.
Um abraço.
Um abraço, Claudinho. Um abraço e parabéns pro Robertão. E aí tem mais um velhinho agora, ó. Olha o João Bosco aí, ó. Já passou dos 70, hein?
Noite de chinelo, pareu, coca. Quiso, 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 quiso de arlequim. E corro de berro pra despistar. Oi, 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 oi. Arco e flecha só pra embaralhar. Oi, 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 oi. Sou banzo que bateu num baobá. Minha fantasia é beleza.
Essa mão direita do João Bosco tocando violão é um negócio assim espetacular, né? Coisa incrível. Ele faz do violão quase uma percussão, né? Uma coisa espetacular, né? O grande João Bosco é mais um velhinho. A gente falando dos velhinhos, né? Mais um velhinho. João Bosco já passou aí dos 70, já, inclusive estava disco novo recentemente. E é, enfim, um cara realmente fantástico, né? Essa música chamada 2000 e Índio, né? Mais uma canção que a gente coloca aqui nessa celebração também do 19 de abril, o dia dos povos originários e tradicionais do país. Muito bem, agora vamos saber o que diz a nossa música.
O que diz a nossa música, com Márcio Salema.
Márcio Salema, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde para você que está ouvindo Feijoada Completa.
Pois é, bom demais. Márcio Salema, dois temas. Dizem que você estava beijoqueiro hoje. Foi frase da Lucélia Edson. Cristina, nossa produtora. Não tem nada, né? Com isso.
Lucélia.
Dois temas relacionados a beijo, né? Isso. Que a gente vai ouvir nas suas crônicas de hoje. Essa primeira que fala sobre um beijo seu pode muita coisa, né?
Um beijo seu pode muito mais.
Pode muito mais.
Essa é uma frase de uma música do Djavan. E aí eu peguei para o título dessa seleção musical, né? E interessante que quando a Lucélia me avisou que ia ter o que diz a nossa música nessa semana, eu pensei em algumas gravações, porque já tem alguns programas gravados e tal, e aí me veio à cabeça de usar essas duas que falam de beijo. E agora há pouco eu estava olhando na internet, rapaz, dia 13 de abril agora foi o
dia
Internacional do Beijo.
Dia Internacional do Beijo, justamente.
Hoje é dia 17,
ou seja? Dia 17, nós estamos aí, foi na segunda-feira, né? Dia do beijo, exatamente.
Vem a calhar.
Exatamente. Bom, um beijo, seu pai. Quais músicas que você usou nessa primeira crônica, Márcio?
Edson, eu usei uma regravação do Zeca Pagodinho, né? Muito bom. E também uma do Cleiton e Cledir.
Uhum.
Uma do Djavan, claro. Essa é fantástica. Agora, é interessante, né, Edson, que as pessoas, ainda mais assim, quando jovens, adolescentes, querem porque querem imaginar que tem um segredo para dar um beijo bom, né?
Pois
não
é.
Não tem segredo.
Pois é.
Aliás, o segredo pode-se dizer que seria a afinidade, né? Porque a pessoa pode saber beijar, entre aspas, e de repente o beijo dá certo com uma pessoa e não dá com outra pessoa. É muito
relativo.
Relativo,
né?
É muito
relativo, exatamente. É um negócio impressionante, porque o beijo é uma coisa realmente extremamente pessoal, né? E aí tem que ter a química.
Agora,
quando dá certo é maravilhoso. E tem que ter a química. Agora, a química é o negócio seguinte, que às vezes, igual você falou, né? Pode dar certo com um, não dá certo com o outro. E parece que é uma coisa do complemento, né? Das duas pessoas, se cumprimentando nesse ato do beijo. Assim. É. Acho que tem muito isso.
Também. Quando dá certo é bom demais. Mas quando não dá certo, o relacionamento às vezes nem vai para frente.
Às vezes nem vai para frente, pois é. Bom, um beijo seu pode muito mais. Vamos ouvir o Márcio Salema.
Um beijo na boca pode provocar as mais diversas reações, no corpo e na mente. Ainda mais, claro, o beijo de uma certa pessoa. Às vezes, é difícil de explicar.
Ai, 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 que coisa boa, um beijinho no meu
peito. Dito assim parece a tua, o feitiço que ele tem.
Às vezes, o efeito chega a ser sobrenatural. Quem fique meio tonto, parece que vai levitar.
O teu corpo é uma serpente a me provocar, e teu beijo aguardente a me embriagar. Essa boca muito louca pode me matar.
Às vezes, um beijo é mais estimulante do que qualquer droga.
Ginseng, ópio, coisa de acender, não tem poder de me ligar. Um beijo seu pode muito mais, faz a cena mudar, acender.
Pois é, adoro esse disco do Djavan, cara, Coisa de Acender. E essa música é fantástica, hein?
Incrível, né? O Djavan é um talento. Um beijo seu pode muito pode mais, faz a cidade acender para o baile que é você.
Sensacional.
Sensacional.
Fantástico, fantástico.
Um bom gosto tremendo.
Agora, por falar em beijo, o Márcio Salema, um tema polêmico esse aqui, né? Que a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia com esse termo, até porque, inclusive você até explica na própria crônica, né? Sobre a questão da importunação e o beijo roubado.
É,
né?
Essa expressão...
O beijo roubado é outro tema que você está trazendo aqui nessa segunda crônica e justamente um tema que realmente causa apreensão, assim.
Isso. Essa é uma expressão suavizada, né? Beijo roubado não é um beijo forçado,
forçado,
né?
Exatamente.
Tomado à força ali. E é uma expressão que tem essa conotação mais delicada, mais romântica, né?
É.
E nessa seleção...
Estou falando de assédio, igual aconteceu com a... Porque, assim, a gente viu, né? A gente vê casos horrorosos, né? De invasão, né? De a pessoa forçar... É como aconteceu, inclusive, com uma repórter, né? Uma repórter da ESPN fazendo uma matéria lá na porta do Maracanã, se não me engano. O cara chegou e lascou um beijo.
É.
E, assim,
isso não é roubado.
Em rede nacional, isso não é roubado. Isso é assédio, é importunação, é crime, né?
Uhum.
E precisa ser tratado como tal. Né?
Sem
então,
dúvida.
São coisas diferentes.
Agora, interessante que essa coisa de enaltecer o beijo roubado, o beijo romântico roubado, é antigo, né? E a gente já começa nessa seleção com uma música da Ângela Maria, Edson.
Olha só.
Que se chama Beijo Roubado.
Aham.
Tem também uma música do Rastapé, aquela banda de forró.
Sim.
Muito legal a música. É uma música dos anos 80, fez muito sucesso com o Marcelo, Abre Coração.
Abre Coração.
Abre Coração.
Você me roubou um beijo e eu que fui para a prisão. lembro disso demais.
Boa.
Grande Marcelo, cara.
Essa
Nossa,
música
esse
fez
cara
muito
foi um...
sucesso.
E você sabe que essa música tem uma parceria curiosa. Tem se não me engano, acho que o guitarrista do Genesis é um dos autores da melodia.
Jim Capaldi.
É, o Jim Capaldi.
Jim Capaldi.
Exatamente. Eles encontraram no Rio de Janeiro. Essa galera vivia muito, né? Aqui o outro guitarrista também passa do gênero que compôs com o Hit. É uma galera que vivia muito no Brasil. Até o Hit também foi um cara que ele puxou muito essa galera inglesa para cá, né? E foi importante. O Jim Capaldi fez essa parceria com o Marcelo. É muito legal,
muito
né?
Muito legal a música.
Pois é. O pessoal fica falando que a música é brega, não sei o quê, mas sabe que o guitarrista do Gênesis fez a música?
Não é? Para encerrar, a música da Simone. Eu não vou nem dizer o trecho da letra, mas é uma música gravada pela Simone, Jura Secreta.
Jura Secreta, um beijo amor que não roubei, diz ela.
Exatamente.
Exatamente, a Simone que gravou essa música lá no final dos anos 70, né? Bem no comecinho da carreira dela, Jura Secreta. Marcelo Lema, vamos então ouvir a sua segunda crônica e brigadíssimo pela participação aqui com a gente.
Muito obrigado, Edson. Um abração para você que está nos ouvindo. Um beijo, um bom fim de semana.
Um beijo para todo mundo. É isso aí. E vamos lá, o beijo roubado.
Não. Não.
Beijo roubado é só uma força de expressão. Nada a ver com beijo forçado. Esse é importunação. Quem tenta roubar um beijo pode não conseguir. Paciência. Mas costuma ser crime consentido, ainda que haja certa resistência.
Beijo roubado tem mais calor. Quantos beijos eu ganhei do meu amor? Eu não contei, nem ele contou. Mas nenhum beijo foi mais beijo que o primeiro beijo que eu fiz de levar e lhe roubar.
Há quem goste tanto de ter um beijo roubado que não se contenta com um só.
Porque beijo é bom roubado, sem cobertura da razão. Pega ladrão, devolve um beijo que eu só beijo a tentação.
Às vezes, quem tem o beijo roubado é que acaba algemado.
Você me roubou um beijo, eu que fui para a prisão. O amor trocou a chave no seu coração.
Dizem que o importante é tentar.
Só uma coisa me entristece. O beijo de amor que não roubei. Nada do que posso me alucina. Tanto quanto que não fiz.
Que diz a nossa música? Pequenas crônicas inspiradas em letras da música popular brasileira.
Muito bem, tá aí. O que diz a nossa música foi com a participação do nosso querido Márcio Salema. E olha, como dia 19 de abril é o dia dos povos originários, a gente vai ouvir uma canção que, olha, essa letra, se você prestar atenção nela, tudo nela, né? Com uma atenção, tudo nela lembra a questão da cultura indígena, né? A questão do trabalho, a questão do contato com a natureza. É porque a gente às vezes não percebe, fica só na questão do amor. Mas tem muito mais. Que coisa linda, que letra maravilhosa. Vamos ouvir o Beto Guedes? Beto Guedes cantando pra gente Amor de Índio. Esse clássico da nossa música brasileira.
A estrela caiu do céu.
Tá aí o som lindo, lindo, lindo do Beto Guedes cantando pra gente Amor de Índio aqui no Feijoada Completa. A gente vai agora pra um breve intervalo e volta já já, não sai daí.
Feijoada Completa.